Olá, aqui é Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Hoje é 16 de setembro de 2020 e ainda vivemos tempos de pandemia. Eu juro que achei que este período ia durar assim uns 3 meses, mas 6 meses depois, mais de 120 mil pessoas mortas, ainda convivemos com a pandemia de Covid-19. Em todo esse tempo, uma nova rotina foi se instalando: máscaras, álcool gel, distanciamento social, lives no Instagram, aulas online. Eu mesma adquiri o hábito de praticar atividade física 3 vezes por semana com meu personal online, o que mudou muito minha disposição. Mas eu sei que eu fui exceção. A maioria das pessoas relataram, na sua rotina, ter reduzido ou parado as atividades físicas, ter piora na qualidade do sono e, olha, os níveis de ansiedade e estresse estão assim, nas alturas. Isso em tantas outras consequências deste momento. E é engraçado que logo lá no começo da pandemia, em março, eu recebi um convite da professora Camila Megali Leite, da Universidade Federal de Minas Gerais, e do professor Paulo Conte, do campus de Bauru da USP, para participar da escrita de uma carta ao editor. Essa carta era exatamente sobre o tema bruxismo, DTM e a pandemia. Naquele momento, havia teorias sobre quais seriam as possíveis consequências que iriam afetar os pacientes da nossa área, os pacientes de DTM dororofacial. Essa carta foi então publicada na JAUS, que é uma revista da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Pois bem, as consequências do bruxismo, pelo jeito, não ficaram só ali na nossa área, na nossa especialidade, sim, foi percebida em toda a odontologia, sendo até manchete do jornal The New York Times na última semana. Afinal, aumentou muito o número de eventos de bruxismo. Então, quase 6 meses depois do início da pandemia, eu recebi um convite da Liga de Dororofacial da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP, para fazer uma live exatamente sobre esse tema e explicar de que forma que a pandemia fez com que houvesse esses aumentos do número de eventos de bruxismo e dos casos de disfunção temporomandibular. Eu aproveitei e extraí o áudio dessa palestra para transformar nesse programa do podcast. Eu vou aproveitar e vou deixar o link dos artigos citados na descrição desse programa, ok? Então vamos lá? Bora ouvir? Até mais! Eu estou feliz de estar aqui de novo. Eu faço parte da Liga também, aí, da FORP. Eu me formei aí na USP, em Ribeirão, assim, faz uns 5 anos só. Foi na 68, então, 1990. Meu diploma está aqui. Deixa eu ver. 96, ai, às vezes eu esqueço. 96. Me formei aí na USP, é super bom, assim, voltar, né, sempre à USP. Já é, eu acho que é a terceira vez que eu falo com vocês. O ano passado a gente fez uma presencial e esse ano essa é a segunda online, né? E o assunto que vocês me chamaram, que a Aira, ela me convidou, ela me perguntou, falou, olha, Juliana, tem alguma coisa, negócio de bruxismo e pandemia? Aí eu falei assim pra ela: gente, vocês estão me ouvindo? Porque se der um problema, você me chama no WhatsApp, tá bom, Veridiana? Vou deixar aqui.
Tá, tranquilo, tá? Dá bom, pra ouvir perfeito.
E aí, eu tava. Ela me perguntou, eu falei: olha, a gente escreveu uma carta em abril à revista JAUS. A revista JAUS é a revista da Faculdade de Odontologia de Bauru. E nessa carta que a gente enviou lá para JAUS, a gente já falava dessa possibilidade que a... Deixa eu só achar a apresentação. Tá dando para ver a apresentação, Veridiana? Você só pode me dar um ok, por favor?
Tá ok,
Ok, então, eu falava dessa... A gente falava dessa possibilidade de que... Peraí, só que tem uma coisa. Espera um pouco.
tá? Fora do contexto. De que a pandemia poderia trazer consequências aqui para a nossa área, né? E aí eu passei para ela a referência, ela falou que publicou, que muita gente teve dúvidas. E foi interessante esse processo, porque o processo da pandemia, logo que teve essa questão do isolamento social, eu também fui para o isolamento social. Eu fiquei, acho que mais ou menos aí, uns 30 dias sem atender fisicamente meus pacientes. Eu comecei a fazer algumas consultas de retorno online. E aí fui percebendo que a demanda de pacientes só estava crescendo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Tanto é que agora a gente está no mês de setembro e eu confesso a vocês que fazia muito tempo que eu não trabalhava tanto nessa área de DTM do horário facial. Então houve realmente um grande número de pacientes que vieram ao consultório com início de sintomas ontem mesmo eu atendi uma menina há 2 meses, 4 meses, 5 meses, que cursa aí com esse período de pandemia. E também pacientes que já estavam controlados também vieram a piorar, ou até pacientes que estavam no meio de tratamento, teve uma recaída aí, com todo esse processo da pandemia. E aí eu fiquei pensando, assim, eu acho que é um tema realmente muito relevante para que a gente possa discutir. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui no consultório desde a... Eu falei para ela, eu não comi nada. Eu estou desde a 1:30 da tarde atendendo e eu terminei agora. Para começar, eu comi uma maçã e liguei o computador. Quer dizer, a demanda está grande e pacientes um atrás do outro. Quer dizer, a gente precisa realmente agora olhar mais. A odontologia tem que olhar mais para a área de dor orofacial. Muitos me procuram de fora das cidades que eu atendo em Franca e Ribeirão Preto, e muitas pessoas vêm de longe para serem atendidas aqui, e sempre me falam, eu não acho um especialista na minha cidade, eu não conheço ninguém na minha cidade que é especialista nessa área, então eu acho que há uma demanda muito grande reprimida aí de especialistas na área de DTM do horário facial. Bem, esse é o meu Instagram, @DTM do horário facial, esse é o meu Twitter também, eu também estou no Twitter, gosto muito. E aqui são um pouquinho do que eu faço. Hoje, opa, tem alguém com o microfone aberto. Hoje eu estou em Franca, eu trabalho em Franca e Ribeirão no meu consultório particular. Como vocês mesmos me disseram, eu sou blogueira, eu tenho um blog há 10 anos, meu blog em fevereiro fez 10 anos, que é o Por Dentro da Dor Orofacial, que é um blog que virou blog, virou Instagram, virou TikTok, vira tudo, que é tudo sobre DTM Dor Orofacial, que é a minha especialidade, sou apaixonada. E o meu doutorado que eu fiz em Bauru, e ainda que eu faço parte desse grupo, que é o Bauru Orofacial Pain Group, eu faço parte lá, hoje eu sou professora dos cursos de atualização e especialização, mas eu fiz o meu doutorado lá, que foi orientado pelo professor Paulo Conte. E lá no meu doutorado eu estudei bruxismo, especificamente mais bruxismo do sono. Hoje eu estudo mais, eu co-oriento alguns alunos em bruxismo na vigília, mas na época eu estudava mais o bruxismo do sono. E junto com a Adriana Lira, a gente tem um projeto, que é um curso que é presencial e agora é um curso online de DTM também, que se chama Dia do Bruxismo. Por quê? Porque eu, que também tenho um Instagram, eu gosto de estudar bruxismo, mas em adultos, não gosto de coisa de criança. E a Adriana, ela é odontopediatra e estuda, fez o doutorado dela também em bruxismo, só que em crianças e pacientes especiais. Então a gente divide lá. Então, esses 4 grupinhos aí da minha vida fazem com que eu que me mova aí sempre dentro dessa área de dor orofacial, seja no consultório, seja na docência, seja na pesquisa, seja blogueirando ou fazendo TikTok. Ainda não consegui fazer TikTok, mas vou tentar. Bem, e aí quando vocês me falaram sobre a pandemia, eu resolvi então fazer uma busca, fui para o Google, né? E aí lá no Google tem uma aba chamada Notícias da Pandemia. Isso aqui foi ontem, tá? Eu entrei, então você vê que você tem notícia assim, 1 dia atrás, 6 horas atrás, 2 dias atrás. E todas as notícias que eu lia diziam assim, pandemia causa efeito devastador na saúde. Veja as consequências do isolamento social para as crianças. as consequências na saúde e na economia em razão da pandemia. Prejuízo com doenças de cigarro deve crescer no Brasil com a pandemia. Depois, excesso de consumo de bebida alcoólica durante a pandemia. Cuidar com a saúde mental é fundamental nos tempos de pandemia. Depressão e suicídio, as consequências silenciosas da pandemia. Insônia, 8 dicas para você enfrentar o problema durante a pandemia. Então eu fiquei de cara, eu falei, realmente, quando a gente coloca saúde e pandemia, foram as duas palavras que eu usei no Google, o que a gente mais vê são os efeitos deletérios, né? O distanciamento social trouxe realmente, fez com que a gente ficasse em casa. Viagens foram desmarcadas, férias desmarcadas, crianças correndo para tudo quanto é lado. Você bate carimbo aí do seu passaporte, da cama para o sofá, do sofá para o banheiro, não é? Ou seja, mudou totalmente a vida de todo mundo. Vocês mesmos. Eu vi no grupo de WhatsApp aí, da Lado, eu vi que a jornada talvez seja online, né? Eu fui presidente da jornada também em 96, até isso eu já fiz. Enfim, e aí eu vi, nossa, a jornada vai ser online, são festas desmarcadas, né? É falta do abraço, enfim, distanciamento social, né? Palavra difícil. E, claro, em algumas matérias que a gente encontra em revistas, por exemplo, essa matéria da revista Saúde, né? Que é uma revista da editora Abril, fala a respeito da epidemia oculta na saúde mental. Então, falam algumas coisas que vêm perturbando a saúde mental dos pacientes. Medo do Covid-19, isolamento social, problemas de relacionamentos. A gente vê surgir aí a violência doméstica de novo, trazendo à tona uma coisa chamada estresse pós-traumático, né? Questões de abuso moral, abuso sexual. Tudo isso veio à tona porque o isolamento é grande, você fica ali. Hoje eu atendi duas pacientes que mudaram, já estão mudando, uma vai mudar esse feriado, a outra mudou a semana passada, por brigas com os vizinhos em condomínios. Então veja só que ponto chegamos, né? E claro que isso gera um estresse danado para as pessoas. Além disso, o problema é com a economia. Eu atendi, por exemplo, pacientes que têm lojas em shopping e que tomaram um prejuízo gigantesco, não sabe como vão pagar os seus funcionários, né? Pessoas que perderam seus trabalhos, pessoas que estão trabalhando mais e de uma forma diferente, e eu me encaixo nisso, porque ministrar aula online não é a mesma coisa que você pegar seu computador e viajar, abre o computador e dá uma aulinha, fecha e vai embora. Não é assim. Você precisa criar engajamento, você precisa estudar a ferramenta, você precisa entender o que é um Google Meet, o que é um Zoom, o que é tudo isso, né? Então, tem gente que está trabalhando mais, eu me encaixo nisso. Economia, claro, super prejudicada. E as crianças que estão em casa? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela falava, eu tenho uma criança de 2 anos e meio e ela é muito danada. Eu falei, enfim, resumindo, o problema dela era a convivência com a filha. E ela falava, a creche parou e eu estou convivendo com essa criança, ela é muito danada, ela não deixa eu fazer nada, eu não consigo ter atenção para mim. Então ela está numa sofrência ali dessa convivência com a criança. Olha que ponto chegamos, né? E isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria perguntou aos psiquiatras se eles também estavam vendo esse movimento. E olha só, 89,3% dos psiquiatras relataram o agravamento do quadro dos pacientes deles. E 69,3% observaram recidivas de sintomas. Se a gente fizer esse mesmo levantamento lá com a SBDOF, tá aí uma boa ideia para pesquisa, não tinha pensado nisso, que é a Sociedade Brasileira de DTM do Orofacial, que inclusive vai ter um evento online nesse mês, eu acho que a gente ia chegar mais ou menos aí nesse quadro que os psiquiatras viram. Porque a gente também está observando isso aqui. E em maio foi publicado pelo banco BTG Pactual um relatório sobre o legado da quarentena para o consumo, mostrando que tinha mudado no consumo do brasileiro nos meses de março e abril. E um dado que chamou a minha atenção foi essa busca por ansiolíticos, né? Houve um aumento grande, se vocês observarem aqui, o gráfico ele dá um salto, né, e mantém uma média muito maior do que a média antes da pandemia. Então, também, os pacientes buscaram na farmácia medicações para a ansiedade. Então, pelo que eu mostrei para vocês, parece que a pandemia trouxe três mudanças importantes, três nichos de mudanças importantes que podem afetar a gente aqui no nosso consultório. Primeiro, a ansiedade e estresse, né, que está realmente muito em voga. O segundo, pode ser até uma consequência desses episódios de ansiedade e estresse, que é um deterioramento da qualidade do sono. Muitos pacientes vêm relatando aí que andam perdendo o sono, né? Então, tá tendo uma privação de sono e que não é uma privação de sono voluntária, tá? É involuntária, ou seja, lembra um pouco os sintomas relacionados à insônia. E ainda, muitas pessoas mudaram o seu estilo de vida. Eu atendi uma senhora que começou a ter uma dor muscular, ela teve um diagnóstico de dor miofascial no final e tal. E isso tudo começou há 2 meses. Mas eu perguntei sobre as mudanças, ela falou, filha, tá muito difícil. Porque eu saía de casa, eu fazia natação, eu fazia academia, eu ia no grupo de reza que a gente se encontrava, eu tinha o grupo do crochê e agora eu não tenho mais nada, eu só fico em casa. Agora que uma colega aprendeu a usar o Zoom e a gente está fazendo a reza no Zoom 2 vezes por semana e dá tempo de conversar um pouquinho. Mas não é a mesma coisa, minha filha. Então, olha como isso impacta na vida de todo mundo, né? Como eu falei, crianças em casa, a gente teve que reaprender a cozinhar. Inclusive, no Banco Pactual mostra que um dos consumos, um dos maiores nichos de consumo foi utensílios para cozinha. Quantas pessoas que não fizeram pão na pandemia? Eu me encaixo nisso. Eu tentei até fazer o fermento, mas não deu muito certo, né? E aí eu fui atrás de mais material para a gente conversar. O que será que está tirando o sono do brasileiro, né? E aí eu encontrei esse relatório, depois eu posso até enviar para vocês, que é da The Bakery Health Lab. A Bakery é uma empresa do Reino Unido, que tem uma filial em São Paulo, na Faria Lima. E eles fazem levantamentos de dados para empresas, para startups, para as empresas de tecnologia, enfim. Ou seja, você pode pedir alguns, olha, eu queria fazer um levantamento de dados sobre um determinado assunto, e eles fazem isso daí. E eles fizeram uma pesquisa, que foi publicada agora em junho, com 760 brasileiros, de várias classes, de empregos, etc. E perguntou para eles algumas coisas sobre o sono, né? Desses 760 pessoas, 55 relataram dormir pior do que antes da pandemia. Então, esse é um dado já muito impactante para nós, né? Para o nosso, que fala dessa parte da qualidade do sono, para o nosso consultório. E aí, então, pensando nisso, eu resolvi trazer o foco agora, pensando no que a gente sabe da pandemia, as pessoas estão dormindo mal, as pessoas estão com problemas de ansiedade, as pessoas têm problemas, estão mudando o seu estilo de vida. E o que será que isso, como, de que forma isso está associado a esse aumento, né, que a gente vê por aí, de tanto de bruxismo quanto de disfunção temporomandibular. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas antes eu queria fazer um disclaimer. Muitas pessoas confundem bruxismo com disfunção temporomandibular. E vejam bem, bruxismo não é DTM, a gente já sabe disso, né? Isso é importante. Então, o que é bruxismo? Bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação, né? Então, geralmente, masseter temporal, pterigoideu lateral, pterigoideu medial. Essa atividade é uma atividade que não serve para a função, tá? A gente poderia até dizer que bruxismo seria uma parafunção. Hoje a gente não fala tanto nisso, porque tem bruxismo comportamentos, enfim. Depois, a gente tem ali o bruxismo do sono e o bruxismo da vigília, que são coisas distintas também, né? Então, a gente precisa entender o que é bruxismo. Agora, essa atividade dos músculos, ela pode ou não ter consequências deletérias e ela pode ou não ser um fator protetor. Consequências deletérias de bruxismo, a mais frequente, todos os dentistas falam, é quebra de dente. Muita gente falou, ah, nunca vi tanto dente trincado na pandemia, né? Isso pode ser uma consequência de bruxismo. E outras consequências, por exemplo, a gente tem dores articulares. E, de fato, eu estava conversando com a professora Liette Zuir, que é de São Paulo, que trabalha com problemas inflamatórios e degenerativos na ATM, e eu falei, nossa, ela falou, aumentou o número de DTM? Eu falei, aumentou. Qual tipo? Eu falei, articular. Incrível como o número de problemas articulares aumentaram na pandemia. A gente esperava, eu esperava, um número muito maior de problemas musculares, mas musculares sempre foi muito frequente, não chamou tanto a minha atenção. Mas articulares sim. Por quê? Por sobrecarga, pode ser isso um dos motivos. E até sobrecarga de hábitos parafuncionais. A gente pode falar a respeito disso também, né? Ah, inclusive, só um fato curioso, uma paciente que veio ontem, começou com desconforto na ATM, um deslocamento de disco com redução, um barulho muito audível, começou há 2 meses, eu perguntei, mas peraí, né, você range os dentes? Não, aperta o dente? Não, e vai. E aí ela me falou, olha, eu sou dona de ela tem um e-commerce, ela vende sapatos online, e esse e-commerce, com a pandemia, teve um boom, e aí ela dispensou uma funcionária, que era grupo de risco, ela precisou fazer as embalagens, e ela não se adaptou a cortar a fita com a máquina que ela usa. Ela corta com os dentes. Aí, se você lembrar, pterigoideu lateral é super acionado em movimentos de protrusão. E ela era hipermóvel. Ela tem hipermobilidade articular generalizada. É o quadro perfeito de fatores de risco para deslocamento do disco. E isso aconteceu quando? Agora, na pandemia, ela falou, nossa, aí agora eu não posso mais fazer que eu sinto um desconforto. Eu falei, interessante. Bem, e o que é DTM? Eu estou falando de quando o bruxismo pode estar ou não associado, porque tem muita gente que bruxismo quebra dente, quebra placa, quebra vida, mas que não tem nada de disfunção temporomandibular. E o que é disfunção? Disfunção, então, são aqueles problemas que envolvem os músculos da mastigação, ou a articulação temporomandibular. E o D de disfunção significa prejudicar a função. Então, atrapalha o paciente mastigar, engolir, respirar. Mastigar, engolir, falar. Toda a função que use a mandíbula. Porque pode ter dor, pode ter limitação e pode ter ruídos, mesmo sem ter dor. Tá? Então, o bruxismo não é DTM. Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos efeitos da pandemia no bruxismo. O que será que aconteceu e por que será que está todo mundo falando a respeito disso? Só lembrando que bruxismo também tem 2 tipos, que é de acordo com o ritmo circadiano. Um é o bruxismo do sono, outro é o bruxismo em vigília. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre o bruxismo do sono. Ah, na gênese, eles não são parecidos, tá? Há uma diferença aí. O fim é o mesmo, acontece uma contração dos músculos da mastigação. Mas a gênese no sistema nervoso central, a gente desconfia que seja distinta. E isso é importante a gente saber. Bem, eu vou fazer assim, algumas considerações, que são umas hipóteses, tá? Não tem nada certo nisso. É algo que talvez esteja dentro da minha cabeça. Eu pensei a respeito desse tema e eu cheguei a uma ideia. Vamos ver se alguém aí discorda de mim. Quem discordar pode colocar nos comentários, depois a Veridiana lê para mim. Mas, bruxismo. A gente sabe que existe o bruxismo do sono, que ele é primário, ou seja, a pessoa parece que, por genética, ela nasce com genes para apresentar bruxismo e desenvolve isso ao longo da vida, e que não tem nenhum motivo, nenhum fator associado à presença daqueles eventos de bruxismo durante o seu sono. Eles acontecem associados ali, então, ao micro despertar, a gente vai falar a respeito disso um pouquinho, a taquicardia, mas não tem nenhum fator outro associado. Isso é o que antigamente se chamava de bruxismo do sono primário. E tem uma pesquisa que mostra, que é uma pesquisa feita pelo Milton Maluli, lá em São Paulo, no Instituto do Sono, que mostra que aproximadamente 5,5% da população na cidade de São Paulo apresenta esse tipo de bruxismo. Eu acho que bruxismo do sono, do primário, não teve um aumento com a pandemia. Digo de frequência, de prevalência. Ou seja, não tem pessoas que nunca tiveram bruxismo, mas que não têm essa predisposição e que tiveram bruxismo e que a pandemia vai passar, tudo vai se resolver e o bruxismo vai embora. Não é bem assim. O que eu senti é que pessoas que ou tiveram bruxismo no passado e isso aflorou novamente, ou que até apresentam bruxismo e já sabiam disso, já até usavam dispositivos intraoclusais, por exemplo, bruxismo do sono, mas que com a pandemia houve um aumento na frequência, ou seja, muitos dias de eventos de bruxismo, isso eu percebi. E a gente sabe que efeito deletério de bruxismo do sono, e está no consenso do bruxismo, quem quiser ler, ele depende de alcance e frequência, ou seja, quanto mais frequente os eventos do bruxismo, mais efeitos deletérios, colaterais, ele vai apresentar. É claro que existem outros tipos de bruxismo que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a associação do bruxismo como fator protetor de um evento de apneia obstrutiva do sono, de restrição de passagem de ar, mas isso é uma outra coisa. Mas, mesmo o bruxismo do sono primário, ele pode se agravar por apneia, que se a pessoa ganhou muito peso, não sei, de repente pode, não é o que a gente está vendo pela pandemia, mas talvez refluxo gastroesofágico também aflorou bastante. E o refluxo, ele pode gerar bruxismo, tanto do sono como na vigília, que é um fator protetor para aumentar a salivação ali e aumentar, diminuir esse pH na boca, né, consequentemente, como ele também pode agravar ou aumentar a frequência de um bruxismo do sono primário. Mas eu ainda não vi nenhuma pesquisa de refluxo e pandemia, né? As pesquisas que a gente verifica, e as pesquisas, eu digo assim, não pesquisas, mas a ideia que a gente vê, o que está no noticiário, é realmente com relação à qualidade do sono. E falando sobre qualidade do sono, a gente primeiro, para entender por que pode ter ocorrido esse aumento, a gente precisa entender como acontece um evento de bruxismo do sono primário. Então, como que acontece esse evento? Né? O professor Gilles Slavini já descreveu isso em vários artigos, tem vários artigos mostrando essa cascata de eventos até a contração do músculo, que começa com uma ativação cardíaca autonômica e que tem como peça-chave um despertar, esse despertar é um despertar cortical, tá? Ele vem ali modulado por áreas no hipocampo. E o que acontece é, o cérebro, ele abre uma janela de ocorrência para que ocorram outros, como eu diria isso, outros movimentos, né? Por exemplo, um despertar acontece de 8 a 15 vezes no sono de uma pessoa normal. E está associado a quê? A aumentar, a engolir, ou a se mexer um pouco na cama, a tentar abrir um pouco a boca para fazer uma patência aérea, ou seja, ele está associado a coisas normais, habituais na fisiologia do sono. Porém, em um paciente que apresenta bruxismo, esse despertar desencadeia uma cascata de eventos que cursa com taquicardia, ou seja, um aumento da atividade simpática autonômica, e depois a gente tem até um aumento de tônus de suprioide, para depois você ter um evento de atividade muscular mastigatória rítmica, o famoso RMMA. Essa atividade da musculatura, ela tem uma potência grande e uma duração um pouco maior do que uma pessoa que vai engolir, por exemplo, saliva durante o sono. Por isso que a gente consegue detectar no exame de eletromiografia uma polissonografia, tá? Essa atividade também, ela é capaz de que, se os dentes se encostam, o paciente pode ranger os dentes, que no bruxismo do sono primário é muito mais frequente o ranger, ou o ranger com o apertar, do que o apertar puro, faz o tônico, né? Que é a contração tônica. Essa contração tônica, ela é muito frequente quando o bruxismo tem essas associações, quando ele é um fator protetor. Parece, algumas pesquisas indicam isso, tá? E aí o paciente arranja os dentes, só que ele arranja os dentes em um terço dos eventos também. Então, se eu aumentar a frequência de eventos, eu vou aumentar a frequência de ranger de dentes e eu posso ter como consequência essas trincas e essas quebras de dentes que vocês estão vendo por aí, todos os dentistas relatando. Uma coisa super importante para a gente entender também como que a pandemia afetou essa frequência de bruxismo, porque teoricamente não afetaria, mas isso é importante. O bruxismo, ele acontece nas fases mais superficiais do sono não REM. Ele não acontece nas fases, ou acontece com menos frequência, nas fases de sono profundo ou nas fases de sono REM. Ele acontece em janelas que se abrem para a ocorrência dele. Tanto nessas fases de sono 1 e 2 não REM, que é mais frequente, 60% a 80% dos eventos acontecem nessas fases, como em mudanças de fases, porque ao longo do nosso sono nós vamos mudando de fase, tá vendo? E a gente vai passando aqui do sono 4 vai para sono REM, e do sono REM vai para fase 2, e 2 vai para 3. Sono 4 nem tem mais, né? Eles chamam de sono 3. E a gente passa nesses ciclos mais ou menos de 6 a 8 vezes num sono de 7 horas. Tá? Agora, isso que eu tô falando é um sono de uma pessoa normal, que tem ali um sono profundo envolvido, que está sonhando, né? Então tem sono REM, que tá para estabilizar sua memória, para fazer tudo isso. Mas o que que tá acontecendo na pandemia? Na pandemia, o que a gente tá vendo, vocês viram lá naquele relato, 55% das pessoas falando que estão dormindo mal. Tá havendo um grande número de pessoas reclamando de privação de sono. E essa privação não voluntária. Voluntária é quando, por exemplo, eu preciso estudar para uma prova, então vou tomar um Guaraná e vou ficar acordado, né? Mas aqui no caso, não. As pessoas ficam, deitam e ficam pensando nas coisas, essa ansiedade, esse estresse ali envolvido. Com isso, eles apresentam sintomas de insônia. E com isso, o sono pode ficar superficializado. E se eu apresento bruxismo do sono, eu tenho mais tempo, tenho ali mais chance de aumentar esses eventos de bruxismo. Então, é uma consequência de uma forma indireta. Por isso que eu penso, será que uma pessoa que nunca teve bruxismo, ela começa a ter só por culpa da insônia? Eu acho um pouco difícil. Inclusive, durante a pandemia, agora em junho, saiu esse trabalho aqui, também do grupo do Instituto do Sono, de São Paulo, Milton está encabeçando esse trabalho também, que mostra que nesses pacientes que eles analisaram, a insônia, ela foi associada ao bruxismo do sono, sobretudo em mulheres de meia idade. Se vocês pararem para pensar, e não dá para ver a decoração do meu consultório tem uma decoração meio não tem nada de dente aqui, nem de dor, ele tem uma corzinha de suave, e ele foi desenvolvido pela arquiteta na época, eu pedi para ela desenvolver para o meu público, e ela perguntou, quem é seu público? Eu falei para ela na época, mulheres de meia idade. Então esse é o público da dor orofacial, tá? Esse é o público que procura a gente hoje com dores. É claro que aumentou muito nos últimos 5 anos o número de homens. Eu até estava conversando sobre isso com o meu grupo de estudo, né? Que o número de homens vem aumentando aqui no consultório. Mas se a gente pensar, então, que insônia está associada ao sono em mulheres de meia idade e que os pacientes estão passando por problemas agora de superficialização do sono, fica bem óbvio imaginar que a frequência do bruxismo vem aumentando. Né? Como eu disse, não acredito tanto que uma pessoa que nunca teve vai desenvolver em 2 meses e depois vai embora. Não é isso. Ela tem que ter uma tendência para isso. E veja bem, isso é tão verdade que essa associação e pensar que a qualidade do sono está se deteriorando pela questão da ansiedade e do estresse, que também naquela pesquisa da Baker Health Lab, eles perguntaram, né? E para eles, quais eram os sentimentos que eles tinham. E 82% das pessoas que estão dormindo pior elegeram 3 sentimentos: ansiedade, estresse e medo. Então, isso está muito relacionado a uma piora na qualidade do sono. E com isso, matando o número de eventos de bruxismo do sono. Tá? Mas não é só isso. Eu achei um fato bem curioso sobre a mudança no estilo de vida. Que é o seguinte. A venda de vinhos. Olha isso. E eu colaborei bastante para isso. Eu confesso. Inclusive, acho que piorou meu refluxo. Bem, enfim, a venda de vinhos no segundo trimestre desse ano no Brasil subiu 72%. Bem, vocês viram lá no comecinho que tinha uma notícia dizendo do aumento do consumo de bebida alcoólica de forma geral durante esse período. E aí a gente tem que lembrar da literatura de bruxismo do sono. E quando a gente vai para a literatura, esse aqui é um trabalho aqui brasileiro, também foi publicado esse ano na Archives of Oral Biology, e diz assim, olha, o consumo de álcool aumenta 2,4 vezes a chance de você ter um diagnóstico de bruxismo do sono. Nesse caso, o bruxismo, o que que acontece? Quando a gente toma umas, né, umas e outras, a gente vai dormir, a gente tem um relaxamento, a gente perde um pouco do tônus muscular. E com isso eu posso ter, então, o quê? Eu posso ter ali um prejuízo na passagem de ar durante o meu sono. E com isso o bruxismo surge aí como um fator protetor. E eu vou dar uma de doida aqui, hipótese, mas que eu, quando eu tomo vinho muito perto do meu horário de dormir, eu não durmo porque eu tenho refluxo. Então, olha aí, até o consumo de bebida alcoólica pode agravar o refluxo, que pode gerar um bruxismo como um fator protetor ou até agravar um bruxismo do sono pré-existente. Tá vendo? Então, a gente acha que o vinhozinho tá bom perto do horário de dormir, mas quem tem bruxismo tem que rever esse conceito. Tá? Isso para o bruxismo do sono. Agora, falando um pouquinho dos efeitos da pandemia no bruxismo na vigília, a gente tem aqui, então, o bruxismo na vigília, como todos os estudos que estudam essa associação já mostram, ele é intrinsecamente ligado a estresse e à ansiedade. Né? Ele é o tipo de bruxismo que é associado a fatores psicossociais de forma significativa. Só para vocês terem uma ideia, o bruxismo do sono primário não consegue essa associação tão forte com os fatores psicossociais. Isso é bem do bruxismo da vigília. Tem até uma pesquisa que fala que alto nível de estresse aumenta 6 vezes mais a chance do paciente relatar bruxismo na vigília, tá? Então, o bruxismo na vigília, ele acontece quando o paciente está acordado, ele é um comportamento ali ruim, né, que o paciente acaba apresentando. Ele pode ter vários tipos, pode ter um encostar de dentes ou não. Então, você tem encostar de dentes, você tem um apertamento dental, você tem esse encostar que pode ser tônico ou fásico, né, tem aquelas pessoas que encostam e ficam mexendo o macete, que é o fásico, que me incomoda muito ver aquele, mas enfim. E tem um tipo de bruxismo que é o bracing, que, traduzindo assim, amarrado, né, que é quando a pessoa contrai o músculo, mas não encosta os dentes. Então, o bruxismo, ele tem uma gama grande aí de comportamentos, né, associados a ele. E a gente sabe que na literatura, 28% dos estudantes de odontologia, vocês, apresentam bruxismo na vigília, relatam bruxismo na vigília, né? Tem uma frequência, assim, de bruxismo na vigília, tá? E esse relato, ele varia ali na literatura entre 28% até 40% da população. Então é bem comum, né? E será que, bem, já falando que é associado a estresse e ansiedade, parece meio óbvio que a pandemia trouxe um aumento aí dos eventos de bruxismo na vigília. A gente não tem uma marcação boa, mas a gente, tudo leva a isso, né? Pelo que a gente está vendo aqui no consultório. E aí, quando a gente vai estudar bruxismo na vigília, da mesma forma que a gente fez com sono, a gente vai pensar no cérebro, né? Como que isso acontece? E aí, assim, não vou ser chata, falar muito de neurociências, que eu gosto muito, mas eu ando estudando muito a região do nosso córtex, que é uma região que cresceu muito, que no homem ela é bem grande, porque ela traz a questão de resolução de problemas, ela traz a questão de cognição, ela traz a questão da personalidade, que é o lobo frontal, tá? Esse lobo frontal, ele tem uma região que é a região mais abaixo aqui, mais ventral, que é uma região que se liga às emoções. E de que forma ele funciona? Na verdade, ele é o nosso grande protetor das emoções, para que a gente tenha um equilíbrio. Tem regiões que tem que ter a reação ao estresse, tem regiões que tem que maneirar essa reação ao estresse. O que a gente vem vendo aí em estudos com estresse tanto agudo, no agudo isso não acontece tanto, mas principalmente no estresse crônico, naqueles transtornos de ansiedade, quando isso já se torna longo, né, o suficiente para gerar um problema para o paciente, de saúde mental para o paciente, a gente vê que o lóbulo frontal, ele perde um pouco das suas funções. Inclusive, ele perde um pouco até da sua massa cinzenta. Acontece processos provavelmente degenerativos aqui nessa região, enquanto o paciente está sofrendo com estresse e ansiedade crônicos, né? Então, é uma região muito importante para nós. Mas por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o estresse e a ansiedade, eles ativam uma área de uma forma brusca, que é um negócio pequenininho que está aqui, ó, verdinho, que se chama amígdala. A grande amígdala, grande e pequena amígdala, é a grande responsável por todas as nossas reações. Ela é a área ativada, as nossas reações ao medo, ao estresse e à ansiedade. Essas reações podem ser reações à ansiedade e estresse agudo, por exemplo, aqui o medo, né? Medo da... Você faz uma brincadeira, dá um susto numa pessoa e toda aquela reação que ela tem imediata àquele susto é uma reação mediada pela amígdala. O grande problema é quando essa região ela fica sendo ativada e ela fica sendo a rainha ali no nosso córtex ao longo do tempo. Então, tem um exemplo que eu li sobre estresse agudo e ansiedade agudo que mostra o papel da amígdala. Que eu não sei, vocês são muito jovens, mas eu não sei se vocês se lembram do Mike Tyson. Eu tava nessa luta, eu tava numa casa de shows aí em Ribeirão Preto, não esqueço que eu tava na faculdade, isso faz muitos anos. E o Mike Tyson, num momento de raiva, de rampante dele, ele vai e morde a orelha de um outro lutador, que chamava Holyfield. E esse evento foi muito estudado depois e mostrou que a grande responsável por essa reação quase primitiva é a amígdala. A amígdala traz para nós coisas primitivas, que a gente faz sem pensar. Entenderam isso? São reações ao estresse grandes, que cursam com aumento de atividade simpática, cursa com aumento de hipófise pituitária adrenal, cursa com aumento da região basal, cursa com comportamento de luta e fuga. Vou falar isso aqui um pouquinho, essa figura não ficou legal que eu esqueci de arrumar. Que bonitinha, né? Esqueci de arrumar, né? É assim, gente, montei essa aula hoje de manhã. Mas eu queria mostrar para vocês essa figura que eu gosto muito, que mostra exatamente isso. Mostra que essas regiões do córtex frontal, elas se desligam, tá? Elas se desligam, elas acabam não fazendo o seu papel quando a gente está sob comportamentos ligados à ansiedade. Então, o que acontece? Há uma ativação de amígdala. A amígdala vai ativar aqui o estriado na região da gânglio basal. Ela vai ativar a região do hipotálamo. Ela vai ativar a região, o sistema nervoso autonômico, simpático. E com isso, a gente tem reações, tá? Uma das reações é taquicardia, respiração curtinha, que são as reações ligadas ao sistema nervoso autonômico. Não é à toa que muitos pacientes que têm ansiedade acabam apresentando hipertensão arterial. Vocês nunca viram isso? Ah, eu tô hipertenso, eu fui lá, o médico falou que é ansiedade, eu tenho que me cuidar um pouquinho. Essa região também, ela acaba... Na hora do estresse agudo, a gente corta ela estimula a modulação de dor. Para a gente ter a reação de luta e fuga sem sentir dor, a gente precisa fugir. Mas no estresse crônico, na ansiedade crônica, a modulação de dor vai caindo. Ou seja, dá mais chance do paciente apresentar dores na região temporal, etc. Né? Mais chance do paciente apresentar também sensibilização central. Tem a questão neuroendócrina, a gente tem aqui a liberação de hormônios, por exemplo, cortisol, que acabam tendo uma alteração com esses sintomas. Agora, o que isso tudo tem a ver com o bruxismo? Comportamento de defesa. Como você, quando está estressado, fica? Assim? Vou até tomar uma água enquanto você pensa. Você fica assim. Luta e fuga. Deixa eu agir, deixa eu fazer. Ou seja, a querida amígdala se liga na região ali do tronco encefálico, manda conexões que vão estimular os núcleos motores. E aí, no agudo, chega a paralisar. Vocês nunca viram uma pessoa que paralisou de medo? No estresse agudo, chega a provocar paralisia. A pessoa para, ela fica sem ação. E ainda no estresse crônico, e também no estresse agudo tem a questão da fuga, mas no estresse crônico também tem isso. O paciente acaba ficando em maior contração muscular. Não é só o bruxismo da vigília que acabou aumentando, né? Que é essa encostar de dente. Também a contração da região cervical alta também aconteceu. Se você conversar com o fisioterapeuta, ele vai te falar a respeito disso. E aí o paciente pode desenvolver sintomas, né? Ou não, depende muito do paciente, né? E esses sintomas, a quebra de um dente pode ser um fato que também acontece, mas sintomas musculares acabam fazendo o quê? Acabam retroalimentando. Eu tenho um paciente aqui agora que ele nunca teve dor, é um rapaz jovem, super workaholic, e de repente ele começou com uma dor muscular, ele não entendeu o que era, foi o dentista, achou que era o dente, fez tomografia do dente, não é o dente. Foi ver o ponto de dormir facial, uma seta referindo para o dente. Ele está, assim, ansioso por culpa dessa dor. E para a gente que trabalha, sabe, não, é só uma dor muscular, vamos tratar, tal, parece simples, né? Rapaz jovem, eu pensei, vai melhorar? Não! Ele criou na cabeça dele um estado tão grande com relação a esse sintoma que ele fica retroalimentando toda essa cascata. Isso é muito interessante, e assim, coitado, né? Mas isso é interessante para a gente estudar um pouco a respeito disso. Como é que a gente corta esse círculo? Onde que a gente corta esse círculo? Tirando a dor, será que é o suficiente, né? E eu queria falar uma outra coisa. Vamos falar um pouquinho de dor, de DTM, né? Mas eu queria, aproveitando, falando de DTM, a gente sabe que houve um aumento, mas já trazendo um pouquinho do bruxismo. Tem estudos que mostram que o bruxismo da vigília, ele também, o paciente que tem DTM, ele pode realizar esse comportamento, contrair os seus músculos para ativar áreas do cérebro para alívio da dor, né? Isso existe também. Então, e aí o que acontece? Só que aí acaba lesionando o músculo mais e aí vira todo aquele ciclo de novo, né? Por onde começar a cortar? Mas falando de disfunção, eu já expliquei, eu quero lembrar vocês que disfunção temporomandibular é um termo guarda-chuva, tem muita coisa debaixo dele, tem muitos diagnósticos, tá? Não dá para precisar qual é o diagnóstico mais frequente na pandemia, seria até interessante observar, mas de modo geral, a gente observa que os diagnósticos dolorosos associados tanto com a articulação temporomandibular quanto com os músculos da mastigação são os diagnósticos mais frequentes agora, nesse momento. Eu não sei, aí deve ter vários especialistas aí assistindo, se quiserem colocar alguma coisa, mas eu vejo que a questão da dor vem realmente aflorando. Como eu falei para vocês, é muito fácil, a gente associa muito, aumentou a dor por culpa do bruxismo. Porque aumentou o bruxismo, logo aumentou a disfunção temporomandibular dolorosa. E eu quero chamar a atenção de vocês que isso não é verdade, tá? Quer dizer, isso pode ser verdade para algumas pessoas e para outras não. Porque, assim, se a maioria é, eu não sei, a gente tem que fazer um levantamento, mas por que eu estou chamando a atenção disso com vocês? Para a gente refletir, tem muito mais coisa envolvida numa dor, numa nossa percepção que vai ser ali percebido como dor pelo córtex, do que apenas o microtrauma gerado pelo bruxismo, tá? E aí a gente tem que pensar também a respeito da dor, focando nesses três conteúdos, como a ansiedade e o estresse, ali a questão da mudança de estilo de vida e da qualidade do sono. E eu gosto muito de uma figura que está no livro do professor Charles Green e do Daniel Laskin, que é um livro, não sei o nome agora, de DTM, é um capa preta, que é o capítulo de DTM muscular, mas vale um pouquinho para as dores articulares também, que é um capítulo escrito pelo professor Rafael Bernoulli, o Peter Svensson e o Eli Eliar. E essa figura me é muito... Eu estudo muito essa figura e cada vez mais eu consigo e consigo ler, ver essa figura no meu consultório, consigo desenhar os pacientes, e fiz isso com a turma de atualização, com uma paciente que eles atenderam agora, e é muito legal. Então eu queria que vocês pensassem, quando vocês estiverem atendendo um paciente, tenha essa figura em mente e comece a delinear quem é essa pessoa que você está atendendo. E aí a gente começa pensando no microtrauma, né? O bruxismo, gente, seja do sono, seja da dilha, seja roer unha, seja mascar chiclete, seja ficar muito tempo com a boca aberta, seja colocar a mão debaixo do queixo, dormir com a mão debaixo do queixo, tudo isso vai gerando traumas, pequenos traumas, que podem sobrecarregar o sistema, seja articular, seja muscular. Mas depois que o trauma acontece, a manutenção dessa dor nem sempre é por esse microtrauma. Agora, os casos mais simples que a gente atende aqui no consultório são esses. O paciente ficou muito tempo de boca aberta no dentista, lesionou as miofibrilas, isso gera uma sensibilização periférica, aumenta a sensibilidade à dor, eu faço diagnóstico da dor muscular, ou às vezes ele nem vem aqui, ele toma um Dorflex, as coisas se resolvem. Pacientes que a gente está atendendo aqui na pandemia e que são os pacientes do consultório, do especialista em dor orofacial, aqui você pode pôr uma placa, sei lá, o paciente não vem aqui. Mas os meus pacientes são esses pacientes que têm outras coisas que provocam a manutenção da dor. Eu brinco, eu tento explicar para as pessoas que o bruxismo, ele é importante, ele é o desencadeador de tudo isso, ele pode ser o perpetuador, mas ele não é solitário na manutenção da dor. A gente tem outros fatores. E um dos fatores que grita é o fator psicossocial. É aquela estimulação da amígdala que vai prejudicar a modulação de dor. É aquela interrupção de sono causada por aquela ansiedade, pelo estresse. Esses fatores psicossociais, é o comportamento. Hoje eu atendi uma paciente que era extremamente depressiva e catastrófica. É muito difícil tirar dela, por exemplo, uma melhora de 100%. Né? Hoje ela chegou e falou, eu melhorei 15%. E aí você vai conversando, você vê que ela melhorou, mas ela tem um perfil diferente. Saíram algumas pesquisas agora na época da pandemia, eu dei estudando bastante, que mostram que um dos fatores que prediz insucesso, aquele tal do paciente refratário, é depressão não controlada, não diagnosticada e não controlada. Então, olha a importância dos fatores psicossociais no nosso consultório, tá? Claro que a gente teve aqui com a pandemia uma mudança de estilo de vida, mudou o ambiente. Teve gente precisando mudar porque brigou com o vizinho, né? Falei agora. A gente tem, por exemplo, essas mudanças prejudicando pessoas que faziam atividade física, que não estão fazendo. A minha paciente hoje chorou porque ela não podia ir no Pilates. Ela falou, eu adoro Pilates, faz 5 meses que eu não vou, eu tô com dor, agora eu tô com medo de ir. E a gente tava conversando, eu falei pra ela, volta, porque é interessante para você, se você gosta, atividade prazerosa, ela é importante, né? Comorbidades aflorando, eu até estava conversando com um médico, um neurologista, que falou que as crises de cefaleia, de enxaqueca também dispararam agora nessa época da pandemia, tudo isso vem influenciando, isso influencia o nosso paciente. A gente tem a questão de gênero que a gente falou, né, as mulheres de meia-idade, eu acho que eu sou uma mulher de meia-idade, mas eu não me considero não, mas enfim. A gente tem dois fatores importantes que a gente não pode esquecer, a catastrofização e o que a gente mais vê agora é catástrofe. São notícias a toda hora que chegam no WhatsApp, sabe o grupo da família? Só tem catástrofe no grupo da família. Tem hora que é para você tomar um remédio, tem hora que você não toma o remédio, tem hora que vai vir a vacina, tem hora que não vai vir a vacina. Tem gente que pegou Covid e faleceu. E você conhece essas pessoas, essas pessoas são próximas de vocês. Isso faz com que se aflore a catastrofização. E catastrofização é um aspecto muito ruim, porque prejudica a modulação de dor. Prejudica a capacidade do paciente em perceber melhora no seu quadro. Como eu falei, interrupção de sono, a gente está falando pra caramba. Então vejam que o trauma acaba tendo um papel diminuído. Porque, na verdade, o grande papel maior que você vai ter é de modulação de dor alterada e de hiperexcitabilidade neuronal, gerando o quê? Sensibilização central. Então, isso é um dos fatores, uns pilares dessa manutenção de dores. Inclusive, durante a pandemia, parece que esse processo de sensibilização central está correndo mais rápido, porque a gente tem mais esses fatores aflorados. E aí, uma coisa importante, eu venho estudando bastante, eu queria que vocês prestassem bastante atenção na aula de fisiologia, é a questão do sistema nervoso autonômico. Cada vez mais a gente vê a importância, inclusive, de centros desse sistema que fazem manutenção da dor. E a gente acaba, não às vezes, explorando isso quando pensa em dor. E claro, não é todo mundo que apresenta dor. Tem gente que tem até fatores genéticos e que todos esses fatores aí levam ao agravamento do seu quadro. Então, pensar que é uma forma direta não é. Dá para entender um pouco por que a pandemia está acabando com a gente aqui, né, gente? Tem interrupção de sono, catastrofização, fatores sociais, mudança de estilo de vida, gênero e etc. E aí a gente vai olhar de novo. Bem, tudo bem, agora já sei como a pandemia está influenciando no bruxismo da DTM, mas o que eu posso fazer pelo meu paciente, né? E a primeira coisa que eu queria contar para vocês e esperar de vocês é que no consultório de vocês façam uma avaliação precisa desse paciente. Essa avaliação, para a gente tentar fenotipar, se tiveram aula com a Gina, né? Ela falou de fenotipagem, ela começa com uma avaliação psicossocial, sim, tá? Lá no ICOP, que é a Classificação Internacional de Dor Orofacial, no último capítulo, eles colocam ali a necessidade da gente avaliar a depressão. Na verdade, a gente não avalia depressão, a gente avalia sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, né? Avaliar a escala de pensamentos catastróficos e avaliar o sono do paciente. Isso é fundamental. Tá? São pequenos questionários que você pode aplicar no seu consultório, que você vai ter ali um score que te ajuda a identificar quem ali precisa um encaminhamento a psicólogo, a psiquiatra. Hoje eu atendi uma moça, ela tem transtorno de ansiedade generalizada, tá? Começou, ela foi em 3 consultas com o psiquiatra. O score dela do questionário de ansiedade veio o score máximo. Como eu? O que eu vou fazer de diferente que ela já não fez em 2, 3 dentistas que ela foi? Eu sentei e conversei a respeito disso. Então, não só avalie, mas use um espaço na sua consulta, gaste tempo educando o seu paciente sobre o que ele tem e educando o seu paciente que esses fatores são importantes na manutenção do caso dele. E, se possível, quando necessário, encaminhar o seu paciente. Hoje, eu acredito muito que a gente tem que trabalhar sempre em equipe, e eu acredito muito assim, eu tenho nos psicólogos hoje, e nos terapeutas, nos psiquiatras, eu tenho um apoio muito grande aqui no consultório. Tanto é que agora na pandemia, uma das psicólogas que é minha parceira, tem alguns, né? Isso é importante, você tem que conhecer todas as técnicas, o mínimo, né, das técnicas, as pessoas que atendem, e uma delas acabou, ela falou, nossa, mas eu levei para você, fiz 2 meses, um monte, eu falei, pois é, acabou, manda de novo. Então, assim, para a gente tá tendo essa necessidade, né, eu brinco sempre que terapia é para todo mundo deveria fazer uma vez na vida, né, mas a gente sabe que é difícil, às vezes o paciente não, até, tipo, a gente não é treinado a como fazer esse encaminhamento, né. Daí os questionários nos ajudam para você mostrar ao paciente que o estado dele não está muito bacana nessa área. Também a Adriana, ela fala uma coisa no dia do bruxismo, que ela fala assim, o protocolo do consultório exige que você faça uma avaliação com o psicólogo. Então isso é uma coisa que nos ajuda muito. E claro, as outras áreas também, principalmente agora falando de pandemia, a parte do sono, né? Eu perdi a conta de quantas lives eu vi passando a respeito de sono. E tem o pessoal da Associação Brasileira de Sono, da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, que são muito atuantes. Conheçam esse pessoal, vão até esses sites, conheçam a odontologia na medicina do sono, que é uma área bacana. A gente tem o fisioterapeuta aí com as regiões cervicais, a gente tem o educador físico, a necessidade do retorno dessa atividade física, né? Eu melhorei muito na pandemia, porque eu fazia ginástica na academia uma vez por semana e hoje eu faço 3 vezes por semana com meu personal online. Então, para mim, a pandemia foi bacana nessa área. E aí, o que a gente faz no consultório? Bem, vocês já conhecem os aplicativos, eu espero que sim. Desencoste seus dentes, né? E o Bruxzap, que são aplicativos que nos ajudam a mudar o comportamento do paciente, porque o paciente tem que mudar o seu comportamento. Pode ser com aplicativos, Pode ser com lembretes, tipo post-it. Pode ser, tem gente que quer fazer uns dispositivos para pôr na boca durante a vigília, desde que o paciente não encoste os dentes. Bacana que ele mude. Eu gosto muito de trabalhar respiração, exercícios de respiração junto com os lembretes, né? Inspirando pelo nariz e soltando essa musculatura. Acho bacana. No bruxismo do sono, a confecção das placas estabilizadoras, né? Isso aqui é Ribeirão Preto, gente, da janela do consultório, ó. Da Fiuza. Quem tá com saudade aí de Ribeirão? E eu vou lá amanhã. E aí aqui é a janela do consultório, a gente ajustando essas placas e tal. É, a placa, ela ajuda a proteger dos dentes, proteger a articulação temporomandibular, os efeitos deletérios do bruxismo do sono. Isso é que a gente já faz, né? Que eu espero que vocês já saibam. Mas eu também estou pensando um pouquinho além. Em encaminhar, às vezes você encaminha, hoje mesmo a paciente falou, olha, mas eu não estou saindo de casa, será que tem psicólogo online? Você tem que procurar, ou médico online, eu sei que já tem, os médicos já estão atendendo de uma forma online, mas às vezes não é do convênio. Então tem algumas dificuldades. Para começar a ajudar, por exemplo, eu marquei uma consulta com o médico daqui a um mês. Então, assim, para já começar a ajudar o paciente, a gente podia buscar algumas alternativas além do que a gente já faz. E aí, eu olhando esse relatório da Bakery, de novo, pensando nesses três itens, eles relatam nesse relatório que realmente existem desafios. As pessoas não estão conseguindo ficar tão positivas assim. A gente tem que trabalhar essa positividade. Eu sempre falo que a educação tem que ser uma educação com otimismo. Mas o que os pacientes relataram de desafios? Manter a saúde mental, criar ou manter uma rotina e a prática de exercícios físicos. E aí eles também perguntaram como que os pacientes estão se virando para poder melhorar esses itens. E 48% das pessoas responderam que estão usando as tecnologias para melhorar a saúde mental e do sono. E aí eu pensei em vocês, são alunos ainda em graduação. Hoje eu fiz uma reflexão, eu já estou nessa área desde 97, então eu olhei as mulheres de meia idade que eu atendo hoje, e com 20, mais de 20 anos de DTM dor, 20 anos, né? Vamos botar aí 20 anos de DTM dor, e eu olho e falo assim: hoje, as mulheres que vocês vão atender quando vocês tiverem a minha idade vão ser pessoas que já nasceram conectadas. Então, para vocês, isso vai acontecer de uma forma muito fluida. Ainda aqui no consultório, a gente tem alguns desafios, porque tem pessoas que não estão aprendendo a usar o Zoom agora, não sabiam nem ligar o celular, ou não tem o celular, ou tem problemas de cognição por culpa da dor crônica. Mas as pessoas aí de 40, 35, 40 anos já têm uma certa facilidade a isso. São elas que estão buscando esse apoio na tecnologia. E aí, eu estou fazendo aqui um banco de aplicativos para ajudar nesse período de pandemia, né? São algumas técnicas, algumas startups aí que têm algo interessante a melhorar em termos de DTM e até no termo de bruxismo. Uma delas eu quero chamar a atenção. Esse aqui são músicas relaxantes, aqui são os aplicativos de sono. Um deles é o Vigilantes do Sono. O Vigilantes do Sono, eles fazem uma técnica chamada terapia cognitivo-comportamental para insônia. E a gente sabe que para quem tem insônia, síndrome de insônia, tudo, é linha A de tratamento. E olha que bacana, eles estão com algumas promoções durante a pandemia. Então, isso permitiu que os meus pacientes usassem. Inclusive, eles me deram um link, que é /Juliana Dentista, que eu forneço aos meus pacientes, e eles fizeram uma promoção que os primeiros pacientes conseguiriam fazer aí todo o processo, porque é um tratamento de 2 meses, com um robozinho funcionando no Messenger do Facebook, que faz toda a parte dessa terapia cognitivo-comportamental de uma forma acessível ao paciente. Vejam que é difícil achar um psicólogo aqui, por exemplo, onde eu estou, na cidade de Franca, que seja só especialidade, só faça isso. Em São Paulo, em grandes centros, isso é muito mais comum. Mas no interior do Brasil, isso não é a realidade. E isso faz com que se aproxime. Então, conheçam o vigilantesdosono.com, que eu achei bem legal. Aqui a gente tem alguns aplicativos de atendimento médico, atendimento psicológico. É claro que eu tenho aqui alguns psicólogos estão fazendo atendimento online, eu consigo passar aos pacientes. Trabalhamos desde psicoterapia, tem pacientes que preferem terapia cognitivo comportamental, se identificam mais com as técnicas. Então a gente tem que conhecer psicanálise. Eu estou fazendo análise online, meu analista mora em Bauru. Olha aí, então. Depois a gente tem aqui aplicativos de meditação, tão importantes trazer a meditação. Mindfulness é legal, mas às vezes o paciente não consegue fazer, ou às vezes um simples exercício de respiração, que ajuda tanto aí, tanto para baixar os sintomas de ansiedade e estresse, pressão arterial, quanto também, que são sintomas autônomos, quanto também no bruxismo na vigília, que é essa questão aí da contração muscular. Né? E aqui tem uma coisa nova que é novo ainda, não pus ainda no consultório, eu estou usando e estou achando interessante, que são aplicativos. Eu não estou usando um desses não, que eu uso chama Mude Meu Hábito, não sei, não lembro agora, depois a gente vê, mas são aplicativos de mudanças de hábito. Então eu estou tentando colocar isso agora no consultório, porque às vezes eu peço para o paciente fazer uma compressa, procurar uma atividade física e ele, não fiz, esqueci. E esses aplicativos, você marca se você cumpriu uma tarefa e depois você tem um relatório das tarefas que foram cumpridas. Eu, por exemplo, estou usando para lembrar de tomar as minhas vitaminas de manhã. Então, todo dia de manhã eu marco, opa, hoje eu fiz. E aí eu tenho lá no final do mês quantos dias eu tomei a vitamina ou não, né? Então, esses são aplicativos que eu acho que são muito interessantes que a gente pode usar. Aqui são os meus contatos, tá? Eu acho que eu excedi um pouquinho, eu preparei mais ou menos para uma hora, mas acho que foi mais ou menos isso. Eu quis trazer um pouquinho de cada coisinha a respeito da pandemia.